Tomamos seguir.
Ok.
Então, na semana passada nós terminamos o assunto de Shomrim, dos quatro tipos de guardas. E a Torá agora vai seguir para outros assuntos que parecem, assim, aparentemente, coisas que não tem nada a ver, mas elas têm um sentido por estar aqui na sequência. A primeira coisa, a Torá diz o seguinte: V'chi yefate ish, se um homem seduzir betulá, uma virgem, asher lo orasa, que ela não está com irusim. A gente já vai explicar daqui a pouco. Orasa é o kidushin, é a santificação, quer dizer, é muito mais do que um noivado. Já vamos explicar daqui a pouco. V'shachav imá. E esse sujeito que seduziu essa moça se deitou com ela. Então diz a Torá: Mahor yimharena lo leisha. Ele vai ter que se apressar em casar com ela. E quer dizer que ele tem que dar tudo o que é necessário para poder se casar com ela, todos os presentes e as necessidades que ela precisa. E ele vai ter que se casar com ela. Ima'en yema'en aviha letitah lo. Mas, se negar o pai dela, dá-la para casar com esse rapaz, kesef yishkol, então ele vai ter que pesar dinheiro, prata, que mohar habetulot, como é a taxa que as virgens recebem. Então vamos ver primeiro um geral para poder entender um pouco melhor aqui o que está se passando. Aqui a Torá está falando sobre, primeira coisa, a Torá está falando um caso que a Torá repete de novo mais para frente. Então, aqui a Torá está trazendo esse caso porque ele tem uma ligação com as coisas anteriores que a gente viu, daqui a pouco vamos falar sobre isso. Mas a Torá repete sobre isso no último livro, no quinto livro da Torá. E lá a Torá está falando sobre casamentos e sobre relações ilícitas e tal. E lá a Torá traz de novo esse assunto. Porque lá a Torá aborda a diferença entre um sujeito que seduziu a moça de um sujeito que violentou-a. E lá a Torá usa a linguagem e diz que ela é uma na'ara. Quer dizer, no caso aqui que a Torá está falando, é uma na'ara. Na'ara, vamos lembrar, toda vez que a Torá fala sobre na'ara, a Torá está falando sobre uma determinada idade da moça, que é pequena, menor, quer dizer, menor de bat mitzvah, menor do que 12 anos, e ainda tem uma fase entre 12 e 12 e meio que ela é chamada de na'ara. A partir dos 12 e meio, ela já passa para uma outra fase que já é chamada bogueira, já adulta, adulta para todos os efeitos. Quando a Torá está falando aqui que esse sujeito aqui seduziu a moça, está se falando que ela está se tratando de uma moça que é pequena. Pequena quer dizer não só menor de bat mitzvah, mas menor de adulta, quer dizer que é até 12 anos e meio, em média.
Meira, então, acima dessa idade, daí não se fala em seduzir.
Exatamente. Tá. Acima dessa idade, já a pessoa, a moça também tem, como se diz em um bom índice, tem seichel. Ela já tem sabedoria, já sabe o que ela está fazendo. Então, quando ela é menor, ele pode ter convencido ela. A partir dos 12 e meio, já não é convencer, ela concordou. Então, nesse caso, ela não vai ter as taxas que estão escritas aqui. Depois, se Deus quiser, nós vamos chegar nisso. Então, primeira coisa, a Torá está falando sobre uma moça que é... Ela está numa idade tal, que como nós já vimos até anteriormente, nessa paraxá, quando estava escrito sobre a venda da escrava, aquela pessoa que não tem mais como se manter de forma alguma, nem manter a filha, então ele podia vender a filha como escrava, é também nessa idade, até 12 e meio, quando ele, o pai ainda pode mandar na vida da filha, quer dizer, ela ainda está nas mãos do pai. Então, esse é o caso que nós estamos falando aqui, e por isso que a Torá coloca o pai aqui na história. Quando o cara que seduziu vai pagar a taxa, ele paga a taxa, a multa para o pai da moça.
Meir?
Sim.
Quantos anos tinha? Esqueci o nome da mulher do Isaac. 4 anos, né?
Sim, de fato. Quer dizer, ela tinha 3 anos. Segundo o Midrash, ela tinha 3. Segundo outro, ela tinha 13. Então, segundo 13, não tem nenhuma pergunta. Segundo 3, ela quis se casar. Não foi seduzida. E até porque ela se casou. Aqui estamos falando, não é que é casamento. Se fosse casamento, não tinha problema. Mesmo pela Torá, existe o conceito de casar uma moça que ainda não tem 12 anos. Não teria nenhum problema, contanto que o pai consente. O pai consente, a filha consente. Depois nossos sábios falaram para não fazer essas coisas, porque já mudaram as épocas, não dá mais para fazer isso. Mas pela Torá, a princípio, sim, poderia. Na verdade, pela Torá, é um negócio meio complicado, porque como ela é menor, ela está se casando baseado no que o pai está dizendo que vale a pena. Mas ela ainda não tem intelecto suficiente para decidir sozinha. Ela está aceitando o que o pai disse que sim, então tudo bem. Então, a Torá dá uma lei especial sobre isso, que é chamada Miun. Miun quer dizer que quando a moça fizer 12 anos, e agora ela é adulta, ela pode decidir as coisas por si, de repente ela pode dizer, olha, agora eu enxergo que eu fiz uma besteira. Meu pai falou que valia a pena, eu não concordo, não queria ter casado. Então, existe esse caso de Miun, ela pode negar o casamento dela. Aqui nós não estamos falando de casamento.
E a gente sabe que a Torá é atemporal, né?
Sim.
Você olha sobre esse prisma, você tem dificuldade de trazer isso para uma época atual. Você está me entendendo o que eu estou te falando?
Eu entendi. Na verdade, assim, as leis da Torá são válidas sempre. E o conceito é válido e o conceito é possível se fazer. O problema é que a gente acabou decaindo de uma forma tal que nós não temos mais nível para fazer esse tipo de coisa. Tanto é que nossos sábios, em alguns pontos, falam, olha, a Torá permite, não é tudo que é permitido que é obrigatório. Essa é a diferença. O que a Torá proíbe é proibido sempre. O que a Torá permite não significa que você é obrigado a fazer. Então, às vezes, nossos sábios enxergam, olha, no passado isso era permitido e era legal fazer. Hoje em dia é permitido, mas talvez não valha a pena fazer. Então por que você vai fazer uma coisa só porque é permitida? Não faz. Nesse sentido. Mas às vezes precisa se usar dessas coisas. Por exemplo, né? Quando você fala sobre casamento assim muito jovem, pequeno. Em momentos de guerras, por exemplo, que as pessoas precisavam fugir, precisavam garantir que a filha está casada, não sei o que, eles faziam isso. Então, quer dizer, é permitido e às vezes até necessário se usar. Mas normalmente nós sábios falaram, não vale a pena ficar se metendo com isso, que nós não temos mais esse nível, as idades hoje em dia estão piores, hoje em dia, às vezes até maior que bat mitzvah são crianções e bar mitzvah são crianções. Então não dá mais muito certo isso pelo nosso nível.
É a mesma coisa, acho que com bigamia, né? Não está escrito que também não pode casar, né?
Também, com bigamia pela Torá é permitido. Não tem nenhum problema. Agora, há 1000 anos atrás, Rabbeinu Gershon enxergou que não está dando certo esse negócio. No passado dava certo, agora não está mais dando certo. Então, tudo bem, é permitido? Permitido. Mas por que você vai fazer tudo que é permitido se você vai acabar se colocando numa situação que as pessoas não sabem lidar mais com isso? Então dava muita briga em casamentos por conta de inveja entre as duas mulheres. Assim, então, Já basta uma, não precisa de duas.
Sustento, né?
Sustento, é verdade. É verdade, sustento em momentos de aperto. O cara tem que sustentar. Pela Torá não tem... Agora não dá para te sustentar. Não existe isso. Tem que. Faz parte do... Então, é verdade. Então, todas essas coisas acabam comprometendo que é permitido, mas não vale a pena, então não faz. Esse conceito aqui do sujeito que seduziu a moça tem uma certa ligação com os conceitos anteriores. Afinal de contas, nós tínhamos visto aqui sobre roubo. E nós vimos que o roubo estava ligado com, na verdade, o furto, né? O furto estava ligado com a honra que as pessoas dão para as leis sociais. Então, eu posso confiar na sociedade que ninguém vai pegar minhas coisas quando não estou olhando para elas. Tanto é que quando o sujeito se aproveitou dessa confiança que eu tenho na sociedade e ele desrespeitou e desonrou essa credibilidade que ele tem e ele furtou alguma coisa minha, a Torá diz que ele precisa pagar uma multa. Uma multa, fora isso que ele está pagando o objeto que ele roubou, ele tem que pagar mais uma vez. Mais uma vez demonstrando que ele falhou ao se aproveitar dessa fidelidade, essa credibilidade que a sociedade dá para ele como indivíduo e furtou. E por isso tem multa. Da mesma forma, acontece aqui. Os pais precisam estar tranquilos que eles não precisam trancar as suas filhas dentro de casa para garantir a pureza das suas filhas. Elas têm o direito de circular por aí afora e a sociedade, respeitando a moral, vai respeitar a moça que está andando na rua. Todo aquele que se aproveita desta confiança social e utiliza isso para fazer o mal e roubar a pureza desta moça, ele é considerado um ladrão. E por isso que ele tem que pagar uma taxa para esta moça. A não ser que ele se case com ela. Mas é muito interessante aqui, qual a nossa preocupação provavelmente aqui? A nossa grande preocupação é que essa moça, que era virgem, e agora não é mais, ela talvez está comprometida para se casar. Ela vai ter agora problemas para se casar. Nós vamos ter mais dificuldade para conseguir casá-la. Então, como nós podemos resolver isso? A primeira forma de resolver é que esse sujeito aqui, que seduziu ela, que se case com ela. Essa é a primeira forma de resolver o problema dela. A outra forma de resolver o problema dela é ela receber uma indenização. E essa indenização é essa multa que ele tem que pagar. E nós vamos ver que não é só a multa. Tem indenização e tem multa. Tem duas coisas. A Torá aqui diz que ela não está oraça. A Sherlo oraça. Oraça significa que não foi feito eirusim. O que vem a ser eirusim? Hoje em dia, por isso é importante se ressaltar, hoje em dia se usa a linguagem hebraico moderno, eirusim, para noivado. Só que pela Torá, eirusim não tem nada a ver com noivado. Eirusim é kidushim. Então como que funciona? Para uma pessoa poder se casar pela Torá, tem duas fases. A primeira fase para se casar é que o noivo consagra a noiva para ele. Isso é chamado kidushim. Como que se faz isso? Algumas formas que a Torá dá. A forma que nós fazemos é com dinheiro. Ou com algo que vale dinheiro. Então o costume é, já há muitos séculos, que se faz isso com um anel, com uma aliança. Tem motivos por que justo com a aliança, Mas, de qualquer forma, esse é o costume. Então, o noivo dá para a noiva a aliança. Não precisa ser aliança, então, por isso é importante saber. Em tempos que as coisas não estão normais e não dá para se usar uma aliança, não conseguir uma aliança, não tem problema, pode dar dinheiro. Também vale. Eu tenho até um amigo meu uma vez me contou que o Rosh Yeshivá dele, nos Estados Unidos, não era o Rosh Yeshivá, acho que não era o Rosh Yeshivá, era o rabino da cidade onde ele estudou na Yeshivá, ou era o Rosh Yeshivá, não lembro, pegou uma vez um cano de cobre e cortou em fatias pequenas, em rodelinhas pequenas. E toda vez que ele ia para um casamento, ele levava as rodelinhas no bolso. Por quê? Porque já aconteceu que chega na hora da chupá e o noivo começa a procurar e não acha a aliança e entra em desespero. Então o rabino andava com essas alianças de cobre. Não precisa ter um valor muito alto. Um valor baixo precisa ter. Então ele dava de presente para o noivo, faz o casamento. Depois você acha a aliança da aliança, não se desespera agora na chupá. Não precisa ficar nervoso na chupá porque não está achando a aliança. Então, o Kiddushin é isso. O Kiddushin é quando se dá a aliança ou dinheiro e ele está consagrando ela para ele. Então ele fala lá a frase que se fala embaixo da chupá, Hareyat Mekudesh Etli, você está santificada, consagrada para mim, conforme a lei de Moshe e Israel. Isso é Kiddushin. A partir desse momento eles estão unidos, eles estão prometidos, mas muito mais do que prometidos. Eles já estão praticamente casados. Isso é chamado Kiddushin, isso é chamado Eirusin, pela linguagem da Torá. E quando aqui a Torá fala Asher lo orasa, significa que ele não está consagrado, que ela não está consagrada para ele. Depois, para eles poderem viver juntos, ainda tem a segunda fase. A segunda fase é chamada Nisuin. Nisuin é que ele leva ela para dentro do seu território, quer dizer, para a sua casa, e tem uma série de brachot que tem que se fazer, que são chamadas as sete brachot, sheva brachot, e aí ela se torna agora casada completamente com ele. Antigamente, era muito comum que as pessoas faziam kiddushin, depois cada um vai para o seu canto, faz o seu enxoval, vai arrumar onde vai morar, se prepara, e depois de quase um ano, eles faziam nisuin, e aí passavam a morar juntos. Esse período entre kiddushin e nisuin, ela e eles são considerados casados, praticamente para todos os efeitos. Quer dizer, para os efeitos externos, eles estão casados, mas eles ainda não podem viver juntos, porque não fizeram nisuin na segunda fase. Isso significa que se, nesse período, entre o Kiddushin e o Nisuin, quer dizer, entre a consagração e o casamento, se ela tiver um caso com outro homem, ela é considerada casada para todos os efeitos. Isso é adultério. Aí já não tem mais taxas. É pena de morte para os dois. Pena de morte para ela e para o cara que traiu o marido, de fato, daquela mulher. Então, por isso que a Torá aqui enfatiza que foi, ele seduziu uma virgem, a Sherlo Orasa, que ela não está consagrada, não está com Kiddushin. Porque se já tem Kiddushin dela, quer dizer, ela já recebeu Kiddushin, ela já recebeu a aliança de alguém, já não entra nesse caso, não é caso de sedução, já é caso de traição, é outra história completamente. Hoje em dia se faz as duas coisas junto. Que eu falei antes de Kiddushin e Nisuin. Hoje em dia a gente faz tudo junto. Hoje em dia já tem alguns séculos para a gente faz isso. Para não ter problemas, uma série de razões, se faz tudo junto. Então se entra embaixo da chupá e se faz tanto o Kiddushin como o Nisuin. e já se faz tudo. Então existem várias opiniões do que vem a ser também o Nisuin. Por isso que a gente faz todas as opiniões. O que significa trazer ela para dentro da minha casa? O que significa que eu trago ela para estar casada comigo? Tem uma opinião que diz que é cobrir a noiva. E por isso que se costuma cobrir a noiva com véu. Quer dizer, o noivo, quando está fazendo isso, ele está fazendo já a fase de Nisuin. Uma outra opinião diz que é trazer ela para baixo do mesmo teto. E por isso que tem a chupá na hora de casar. E o correto é que o noivo alugue o lugar onde ele está pondo a chupá, para que seja considerado dele naquele momento. Naquele momento, aqui é minha casa, embaixo dessa chupá. Então ele está trazendo ela para dentro da sua casa. E tem uma outra opinião que diz que é levar de fato para dentro de um quarto onde os dois possam ficar sozinhos. E por isso que entre os Ashkenazim, principalmente, existe o conceito que depois que termina a chupá, os noivos entram para uma salinha sozinhos e lá eles comem alguma coisa, que geralmente o costume é que se jejua no dia do casamento. Eles comem lá um início de refeição juntos, depois eles saem e vão comer refeição junto com todo mundo. Então se faz todas as opiniões de Nisuin. E nós fazemos tudo isso junto. Quer dizer, a consagração é feita dentro da chupá. E já imediatamente se faz as 7 brachot. Então quer dizer, você já faz a primeira e segunda fase tudo junto. Quando a Torá aqui fala essa linguagem, quando ele seduzir uma virgem, a Sherlo Orasa, que ela não está com Irusim, que ela não está consagrada. O que significa ela não está consagrada? Significa que ela não está neste momento consagrada, mas pode ser que alguma vez ela já foi consagrada, ou que significa que ela nunca foi consagrada. Quer dizer assim, pode ser que ela já foi consagrada e se divorciou. Desfez. E agora ela está solteira. Ou será que ela nunca teve ninguém que consagrou ela no passado? Sobre isso tem uma discussão no Talmud. Se ela, quer dizer, na verdade pode ter dois casos, né? Ela pode ter se divorciado depois do Kiddushin, da consagração, ou, Deus nos livre, ela pode ter perdido o futuro marido dela. Ela ficou viúva de consagração ainda. E aí a Torá diz que Mahorim Harenalo deve se apressar. Ele deve se apressar ao objetivo de se casar com ela. Então ele tem que dar para ela tudo aquilo que é necessário e que todas as moças exigem que os seus futuros maridos deem de presente para ela, para que ela se case. Então aqui ele tem que fazer isso e se casar com ela. Mas, se o pai dela não quiser que ela se case com ele, ou pode ser também que ela não quer se casar com ele. E pode ser também que ele não quer se casar com ela. As três situações são possíveis aqui. Então, nesse caso, Kesef Yishkol, ele vai pesar prata, que mohar habetulot, como o presente comum, ou o valor comum que se dá para as moças virgens. Qual é esse valor? Esse valor é definido na Torá mais para frente. Como eu mencionei antes, que aparece de novo sobre esse assunto lá para frente, em Chumash Devarim, no quinto livro. E lá a Torá fala em Hamishim Kesef, 50 moedas de prata. Aí você vai falar, bom, quanto que é essas 50 moedas de prata? Então, primeira coisa, essas 50 moedas de prata é o valor da Ketubá. O que é a Ketubá? Nossos sábios decretaram que para uma pessoa se casar, ele precisa dar um documento de coisas que ele está se comprometendo perante a noiva. Então, muitas coisas lá são óbvias, mas estão escritas e assinadas, para não ter dúvida. O que a Torá fala, que ele tem que dar para ela, ele tem que sustentar ela, e assim por diante, tudo que ele tem que fazer por ela, está escrito lá, tem que respeitar ela. Está escrito na Ketubá também, vai respeitá-la, e assim por diante. Mas uma das coisas que tem na Ketubá, e que é o principal, na verdade, que os nossos sábios decretaram para fazer a Ketubá, é um valor que a pessoa está se comprometendo a dar para ela caso ele se divorcie ou caso ele morra antes dela. Então ele está se comprometendo em dar um valor para ela. Isso é, nossos sábios decretaram isso para que as pessoas não se divorciem à toa. Então se o cara sabe que se ele vai se divorciar, ele vai ter que agora pagar uma taxa alta para ela, então ele vai pensar duas vezes, tá, vamos apaziguar, tal. Se não dá louca, ele já ficou bravo com ela, sabe uma coisa, vão me divorciar. Se ele sabe que vai ter que pagar dinheiro, é o órgão que mais dói, é o bolso, então ele vai pensar duas vezes antes de falar, vamos me divorciar. Não, pera, não vale a pena, vamos conversar e vamos resolver a situação. E esse é o valor. Quer dizer, o mesmo valor que a Torá está falando aqui, 50 moedas, é o valor que ele precisa dar caso ele se divorcie. Agora, quanto que vale isso de fato, né? 50 moedas na época da Torá, quanto isso vale hoje em dia com correção monetária? Então, Rav Hirsch nos lembra aqui de um valor que aparece na Mishnah. Tem uma Mishnah que está falando sobre os pobres. Os pobres têm uma série de direitos. Como pobre, ele tem uma... Quer dizer, na verdade, nós temos uma série de mitzvot perante os pobres. Então nós temos que fazer umas certas doações para os pobres. Entre essas doações, existe a mitzvah de deixar o canto do campo para os pobres pegarem. Existe a mitzvah de deixar espigas que caíram. Quando você está ceifando, cai alguma espiga, tem que deixar lá para os pobres depois passarem no campo e catando essas que caíram. E também, se a pessoa ajuntou os feixes e depois ele veio lá com o caminhãozinho levar os feixes e ele esqueceu algum feixe no campo, não pode voltar para buscar. Deixa lá para os pobres pegarem. E tem ainda o que é chamado Maaser Ani, que no terceiro e sexto ano do ciclo sabático em Israel, tem um dízimo que se separa e se dá para os pobres. A Mishnah, no tratado de PA, está discutindo quem tem o direito de pegar isso. Quer dizer, quanto que o sujeito recebe, ou quanto o sujeito tem, para ele ser considerado um pobre. E a Mishnah diz, uma pessoa que tem 200 zuz, que é uma moeda da época da Mishnah, lo yito leket shechechal pe'al maaserani. Ele já não pode receber essas coisas todas que nós falamos antes, que ele poderia receber se ele fosse pobre. Quer dizer, se ele tem até 199, ele é pobre, pode pegar. Tem 200 moedas, já não é mais pobre, já está na classe média, não tem mais direito a pegar essas coisas, deixa para quem tem menos de 200. Isso que a Mishnah lá nos diz. Agora, se nós formos comparar o valor da época da Mishnah com o valor da época do Talmud, essas 200 moedas, 200 zuz, na época da Mishnah, eram equivalentes a 50 shekel na época da Mishnah. Mas 50 shekel da época da Mishnah é equivalente a 1/8 do que valia o dinheiro na época da Torá. Quer dizer, tem uma baita desvalorização. Então, isso significa que quando a Torá fala que se paga 50 shekel para essa moça que foi seduzida, ele está pagando 8 vezes o valor que o pobre já não é mais pobre. Ele já é classe média. Agora, quando a Mishnah diz que quem tem 200 moedas não pode pegar tzedakah, por que ele não pode receber? Porque esse dinheiro é um dinheiro que dá para ele viver um ano. Na época da Mishnah, com 200 usos, o cara vive um ano. Estamos falando por pessoa, né? Uma pessoa vive com 200 usos um ano. Quer dizer, ele consegue comprar comida, roupa durante um ano. Então, quando a Torá está falando aqui que você precisa, esse sujeito que seduziu, precisa pagar 50 moedas da época da Torá, que é equivalente a 8 anos de sobrevivência na época da Mishnah, então quer dizer que ele tem que pagar 8 anos de comida e roupas. Então, esse é o valor que a Torá está falando. Isso é o que ele tem que dar.
Meir, nessas situações de sedução, eu imagino que o mais comum seria a noiva, a pessoa, a mulher que foi seduzida, receber indenização, né?
Sim, vai receber indenização. Ainda não falamos da indenização.
Ah, tá.
Tá? Então, uma coisa que a Torá está falando aqui é que ela precisa receber 50 moedas. Essas 50 moedas é só se ele não se casa. Se ele se casar com ela, ele tem que dar indenização, que é outra história, mas ele não precisa pagar essas 50 moedas. Essas 50 moedas são se ele não se casa. O que dá para se fazer com essas 50 moedas? Então, o Ravir está nos trazendo o cálculo que 50 moedas da época da Torá dá para viver 8 anos. Agora tem mais um detalhe interessante. Tem uma outra Mishnah que o Ravir traz aqui para nos elucidar. Eu vou até ler ela inteira, porque ela tem uma outra coisa muito interessante para se aprender aqui, já que já estamos vendo. Vamos ver ela inteira. A Mishnah diz o seguinte: uma pessoa que tem 50 zuz, 50 moedas, e ele faz comércio com essas 50 moedas, ele não pode pegar tzedakah. Antes falou do pobre que tem 200 moedas, mas está parado, ele não está usando essas moedas ficam paradas. Quando ele tem 200 moedas paradas, ele consegue viver um ano, não pode pegar tzedakah. A hora que não tiver, ele pode. Agora, diz a Mishnah, uma pessoa que tem 50 moedas que estão investidas, ele faz investimentos com ela, ele não pode pegar tzedakah. Porque com 50 moedas investidas, ele consegue ter lucros para viver o ano inteiro. Então é como se ele tivesse 200 moedas paradas. 50 em circulação, investimento é igual a 200 paradas. Aí a Mishnah depois fala mais. A Mishnah diz assim: todo aquele que não precisa pegar tzedakah e pega, ele aqui está espertinho. Ele tem já 200, 250, 300, mas sou meio pobre, se finge de pobre, vai lá e pega tzedakah. Ele está roubando dos pobres, porque vai sobrar menos para os pobres. Então diz a Mishnah, essa pessoa não vai ir embora do mundo até que ele vai precisar de fato de ajuda dos outros. Quer dizer, se ele se finge de pobre e se aproveita para receber dinheiro, ele vai acabar se tornando um dia pobre. E todo aquele que precisa, quer dizer, está necessitado, mas ele não pega, porque ele quer deixar para os outros que talvez estão mais necessitados que ele. Ele não vai morrer até que ele sustente outras pessoas. Quer dizer, a Mishnah garante que se ele precisaria pegar tzedakah, mas ele não pega, ele vai acabar ficando uma pessoa rica. E é sobre ele que diz o versículo em Jeremias: bem-aventurado é o homem que confia em Deus, e Deus é a sua constante confiança. E aí a Mishnah diz mais: da mesma forma, um sujeito que é um juiz, e que ele julga de forma verdadeira, ele também está garantido para o resto da vida. Porque ele é uma pessoa que confia em Deus. Depois diz a Mishnah: e toda aquela pessoa que não é manco e não é cego, e ele se faz como um desses para as pessoas terem misericórdia dele, ele não vai morrer até que ele seja como um desses. Conforme está escrito na Torá, tzedek tzedek tirdof. Você tem que correr atrás da justiça. E ele não está correndo atrás da justiça. Ele tá se aproveitando de uma coisa que ele não é. Ele está fingindo só para os outros terem pena e ajudarem ele. E a Mishnah depois termina dizendo que também o juiz que pega suborno e desvirtua o julgamento não vai morrer até que ele fique cego. Conforme diz a Torá, não pegue suborno, porque o suborno cega os olhos das pessoas sábias. Então é interessante esse final da Mishnah, o quanto que a pessoa deve tomar cuidado para não fingir do que ele não é, só para poder se aproveitar da situação. É, uma vez eu ouvi o Rav Pesach Kron, se não me engano, ele dá um exemplo moderno para isso. Uma pessoa não pode parar o carro numa vaga de cadeirante. Ele está se fingindo de cadeirante, ele está se colocando nessa situação da Mishnah. Se ele se finge de cadeirante para se aproveitar daquela vaga, a Mishnah está falando que Deus nos livre, o que pode acontecer com ele, então não vale a pena. Quer dizer, fora que ele está sacaneando os outros, não vale a pena também ele fazer isso por ser uma coisa que vai acabar trazendo maus fluidos para ele mesmo. Bom, então voltando aqui para os nossos cálculos. Uma pessoa então que tem 50 moedas, quer dizer, um quarto lá do valor anual, ele já consegue fazer negócios, business, para se manter. Então, o que acontece aqui com essa moça? Essa moça tem 12 anos, mais ou menos. Talvez tenha menos. Mas o máximo que ela pode ter é 12, 12 e meio. E o sujeito seduziu ela. Ele agora precisa pagar para ela um valor de 200 moedas. 50, né, na época da Torá, que é o equivalente. Ele tem que pagar 50 moedas, são equivalente a 8 anos de sustento. Então essa moça consegue se sustentar até que ela fique já com uma idade bem mais avançada e de repente ela consegue já casar. E ainda por cima, ela tem, se ela usar um ano de trabalho, se ela usar um ano de trabalho desses 8 para fazer business, ela já consegue se manter mais longe ainda. Então, por isso aqui ela é uma forma de garantir para o pai, pelo menos, que até que ela vai crescer e já vai poder trabalhar e tal, ela pelo menos está garantida no seu sustento. Agora, isso tudo é a parte que ele precisa dar para ela caso ele não se case com ela. Que a escolha está nas mãos dele, dela e do pai dela. Mas fora isso... Fora isso... Não, isso é a multa. Isso é o que a Torá chama de multa. É uma multa, de fato, acaba sendo uma indenização, que é uma forma de mantê-la. Mas fora isso, ele tem uma outra coisa que ele tem que pagar, que é a indenização pelo ato mesmo. que é o quê? Ele precisa pagar para ela duas coisas. Uma, a vergonha. E dois, o prejuízo causado para ela. Como que isso é avaliado? A primeira coisa, a vergonha. A vergonha, ela, a partir de hoje, anda pela rua. Todo mundo vai olhar e vai falar, ih, essa daí foi aquela que o cara lá teve um caso com ela. Então vai ficar chato para ela. Então ela vai ser envergonhada. Essa vergonha, o tribunal precisa avaliar. Por quê? Porque depende de que tipo de pessoa é ela e que tipo de pessoa é ele. Se os dois são schleppers, então a vergonha vai ser um pouco menor. Se os dois são pessoas de status, então a vergonha é muito maior. Se ele tem status e ela não, então é uma grande vergonha, imagina. O cara assim veio, pegou, que história é essa? E o contrário também. Então, o tribunal precisa avaliar exatamente cada um, quem é exatamente na sociedade, e ver qual é o valor que precisa se pagar por vergonha que ela passou. Quer dizer, isso se avalia basicamente quanto você estaria disposto a pagar para não passar por essa vergonha. Mais ou menos assim que se avalia. O tribunal vai avaliar e vai dar essa taxa. Então essa taxa é variável, vai depender cada caso. E quanto ao prejuízo? O prejuízo é que ela era virgem e agora não é mais. Então, isso tem um valor, é um prejuízo que ela vai levar para sempre. Então, esse prejuízo é avaliado, baseado naquele conceito de escravo. Se ela fosse vendida como escrava virgem, e se ela for vendida como escrava agora, qual é a diferença entre um valor e o outro? Essa taxa ele precisa pagar para ela como indenização pelo que ele fez para ela. Então, essas duas taxas, vergonha e o prejuízo, ele precisa pagar de qualquer forma. A primeira coisa, paga. Agora vamos negociar, vai casar ou não vai casar? Se ele resolve vai casar, então não precisa pagar a outra taxa, as 50 moedas. Se ele não pretende casar, tem que pagar 50 moedas. Então, tudo isso que a Torá está falando aqui, ela está falando sobre o caso específico de sedução. E por isso que a Torá especificou idade. Porque se ela é menor, ela é pequena, então é possível que alguém seduza ela. Se ela já é maior, já não é mais chamado de sedução. Ela concordou. Se ela concordou, já é problema dela. Então ela não vai poder exigir essas taxas todas. Logicamente, como nós falamos antes, se ela já estava consagrada para alguém, então já não estamos mais no caso de sedução também, já é um caso de adultério. E aí a pena já é fatal, é grave. Então já é outra história. E também existe o outro caso, que não é o que a Torá está falando aqui, que também tem as suas regras, e aí não faz diferença mais idade, que é um caso de alguém que comete um assédio. Aí já é forçado. Então já não faz diferença com a idade. Não é que ela concordou, ela não concordou. Aí isso tudo vai estar escrito lá em Chumash Dvarim. Que a Torá ela traz que depende onde a moça estava. Se ela estava no campo, então nós vamos considerar sempre, a não ser que se comprove o contrário, nós vamos considerar que ela foi assediada. Ela gritou por socorro, mas não tem ninguém. Ela está num lugar que não tem ninguém, então ninguém salvou-a. Se ela está na cidade, então ela tinha que ter gritado. Então se ela gritou, alguém iria ir lá salvar ela, aí é considerado assédio. Se ela não gritou, significa que ela concordou. Se ela concordou, então já é outro caso. Ela concordou, problema dela.
Meir?
Fala.
Essa sedução para uma menina menor, entre aspas, pequena, que você, que nem está na Torá, Como é que você diferencia que essa sedução não é um estupro? Porque mesmo pela Torá, é uma criança que ainda não tem consciência do que está fazendo.
Sim.
E ela está sendo seduzida, enganada, invadida por um homem.
Sim.
Então, como é que... Você está entendendo? Como é que... É um...
Entendi.
Porque quando ela fica maior, é que nem você falou, daí ela tem consciência do que está sendo feito, ou ela aceita, ou daí tem outras avaliações, né? Outros julgamentos, mas aqui você já considera que ela é uma pequena, é uma criança, que ainda não sabe se defender, não sabe fazer uma opção, não sabe fazer uma escolha, e a sedução... Qual que é a diferença?
Sim, verdade. A diferença, na verdade, você tem razão que essa sedução não foge demais de um assédio, certo?
Sim.
Não foge demais. Mas a diferença que tem, e que na verdade vai ser a diferença também na taxa. Porque qual vai ser a diferença se foi o que a Torá chama de mefate, que é sedução, ou se onés, que ele assediou ela. Qual a diferença? A diferença é que um foi por palavras e outro foi à força. Essa é a diferença. Quer dizer, um foi com violência. Então, se foi convencendo ela, essas são as taxas. Se foi com violência, então vai ter mais uma taxa ainda por ter feito ela sofrer. Essa é toda a diferença. Quer dizer, no fim das contas, as duas coisas são uma tão grave quanto a outra. A diferença é que um ele ainda usou da força, então tem uma taxa a mais. Para efeitos do adulto, esse caso não existe, e só pode existir o outro que vai ter, então, mais taxas. Quer dizer, vai ter também o sofrimento da violência. Essa é a diferença. Agora, para efeitos de proibição... Aqui a Torá não está falando sobre proibição. A Torá falou, se acontecer um caso é assim e assim, então essas são as taxas. Mas pode ou não pode? Obviamente que não pode. E o não pode está escrito em outro lugar. Aqui a Torá queria falar sobre as taxas, porque está ligado com os assuntos anteriores. Então por isso que a Torá trouxe só isso. A Torá trouxe uma fatia. Quanto à proibição, a Torá fala em outro lugar. Que não pode ter nem Kadesh e nem Kedeshah no povo de Israel. Isso significa que não pode ter nem prostitutos e nem prostitutas no povo de Israel. Quer dizer, que toda relação que é fora de um casamento é proibida pela Torá.
Ah. Agora entendi.
Tá, agora... Então, esse é o conceito. Então, a proibição existe sempre. Quando é fora de casamento, é proibido. Quer dizer, entra aqui, infelizmente, né, o mundo moderno está cheio disso, mas é uma proibição da Torá. Namorados terem uma vida conjugal. Eles não estão casados. Se eles não estão casados, isso é chamado de prostituição pela Torá. Então isso é proibido, isso faz parte de Kadesh e Kedesh. Ah, mas ele tem que pagar uma taxa para ela? Não, não precisa pagar taxa. Eles estão fazendo uma proibição juntos, conjuntos. Eles estão concordando em fazer uma proibição juntos. Eles estão fazendo um erro, mas não tem taxa entre um e outro, porque não é esse caso, que ela é menor. Agora, se ele, por exemplo, é um rapaz que tem, sei lá, 15, 20 anos, faz diferença qual? Mais que bar mitzvah. E ele convence... uma mocinha, menininha, que tem 12 anos, a namorar com ele. Aí nós estamos entrando nesse caso. O pai dela tem o direito aqui de exigir indenização dele. Ah, mas é só um namoro. Mas peraí, você convenceu minha filha, que é menor, a namorar com você de uma forma que é proibida pela Torá. E a Torá diz que tem taxas. Então aqui tem um caso que não é um assédio.
Sim.
mas ela faz parte desse caso. Exatamente esse caso no mundo moderno. Então você está vendo que nem sempre ele se enquadra num caso de violência ou de assédio. Ela concordou.
Tá.
Ela concordou, mas ela é menor. Se ela é menor, ela foi seduzida por ele. Ok, então esse é o caso. Eu achei que ia até um pouco mais, não tem problema. Se Deus quiser, semana que vem. Essa é uma mitzvah inteira. A gente terminou começo, meio e fim. Se Deus quiser, semana que vem, a gente continua a partir daí.